Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos e amigas, associados, não associados, clientes, parceiros da Cotrifred. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de rádio. Um grande abraço do Giovanni Sabino a todos vocês. O desejo de que estejam com muita saúde, se cuidando acima de tudo, usando máscara, mantendo o distanciamento físico, também cumprindo corretamente com as orientações, principalmente no que se refere à higiene respiratória e a todos os cuidados que a gente já está cansado de saber com relação à prevenção da Covid-19. Né? Infelizmente, os números não têm sido dos melhores, né? A região toda, o estado, o país, o mundo passando por dificuldades por conta desta pandemia. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também para contribuir com as pessoas que estão fazendo a parte delas também. No programa de hoje, daqui a pouquinho a gente tem a participação do Frederico Trindade, né, da DSM Tortuga, que estará conosco batendo um papo aqui no programa. E lembrar a todos vocês também que os supermercados da Cotrifred sempre tem muitas ofertas esperando por você, amigo cliente, amigo que está aí ligado com a gente. Antes da entrevista de hoje, falar sobre previsão do tempo também, porque a próxima semana prenuncia aí volumes expressivos de chuva na metade norte do Rio Grande do Sul, pelo menos é o que indica o boletim agrometeorológico divulgado esta semana. Então, já neste sábado, a circulação de umidade do mar para o continente ainda deve provocar chuvas fracas e isoladas lá para os lados do litoral norte. E aí o tempo deve ficar firme, principalmente na nossa região, neste sábado e no domingo, portanto, tempo seco com temperaturas amenas. Entre segunda e quarta-feira da próxima semana, o tempo firme e com grande amplitude térmica seguirá prevalecendo com temperaturas amenas durante a noite e valores elevados durante o dia. Os totais de precipitação esperados deverão oscilar entre 15 e 30 milímetros na maior parte das localidades. Então, principalmente aqui na nossa região, na região do Alto Uruguai, pode ser que esses números sejam superados e a gente supere também aí os 60 milímetros de precipitação. E na entrevista de hoje, a participação do Frederico Trindade, da Tortuga, da DSM Tortuga, falando pra gente, né, Frederico, como é que o produtor de leite pode fazer para se manter, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Seja bem-vindo, Frederico, aqui é o programa da Cotrifred.
Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Giovanni, presidente Hélio, amigos, associados e produtores de leite da cooperativa Cotrifred. Exatamente, né, Giovanni? A gente vive infelizmente, né, um momento histórico, mas para o lado negativo do que a gente está passando, né? Essa situação que o nosso país vive, não só o nosso país, mas o mundo todo, né? A gente nota aí um verdadeiro caos da saúde pública que nós estamos passando, né? Número de casos de Covid disparou nos últimos 20 dias, faltando leito de hospital, faltando vaga na UTI para pacientes, né? E não só esse tipo de problema a gente está enfrentando, mas assim como outros também, que é o preço de algumas commodities, né? Principalmente para o produtor de leite, né? Que precisa comprar algumas commodities para dentro da propriedade, né? E em contrapartida, além de tudo isso, também já é praticamente o segundo mês que a gente vê aí de baixa nos preços de leite, né? E quando a gente fala em baixa de preço de leite, a gente está falando aí em torno de 12 a 16% na diminuição da receita do produtor, né? É o que a gente comenta, né? Óbvio, cai o preço do leite, cai quanto de dinheiro que ele recebe na conta, que é a verdadeira conta que o produtor de leite faz, né? Quanto que tem de dinheiro na conta bancária lá. E a gente nota nos últimos dois, óbvio, o produtor que está com a produção estabilizada, diminuindo aí 13, 14% de receita aí nos últimos 2 meses, né? E infelizmente a gente comenta muito, né, Giovanni? Tem coisas no nosso mercado que não é afetado pela gente, né? E a gente não consegue, a gente não tem ação sobre ela, né? Principalmente em ações quando é fora da porteira, né? Então, preço do leite, preço de soja, de milho, consequentemente o preço de ração, dólar, preço de adubo. A gente nota uma disparada muito grande aí nos preços de ureia, de DAP também, né? E infelizmente a gente não tem nenhuma ação sobre isso, né? Porque isso é mercado, né? A gente nota aí nessa economia liberal que a gente vive, normalmente conduzido pela lei da oferta e da procura, né? E a gente nota um aumento considerável nesse custo de produção do produtor de leite, né? E infelizmente a gente muitas vezes não tem ação sobre isso, né? E o que a gente precisa parar agora, pensar e refletir é o que o produtor de leite pode fazer dentro da porteira, que é onde realmente ele tem efeito, onde depende da mão dele, da gestão, onde depende das pessoas para que ele possa fazer, começar a fazer ou fazer melhor ou melhorar os processos dentro da propriedade, né? E eu quis trazer aqui, compartilhar com vocês um artigo de uma revista já bastante antiga, já faz 11 anos que esse trabalho foi publicado, mas é um trabalho que seguidamente a gente comenta e fala dele, seguidamente a gente está relembrando, porque é muito o que a gente está vivendo nesse momento. É um trabalho realizado por um extensionista americano muito conceituado aí no mundo todo, que é o Mike Hutchins. E em 2010 ele fez um trabalho que eu achei fundamental e mudou a minha vida e a forma de pensar e olhar as vacas, né? Que é justamente que em 2009 os Estados Unidos viveu uma das piores crises do leite americano, né? Naquele ano, praticamente 30% das fazendas fecharam nos Estados Unidos, né? Devido ao preço do leite, né? A gente está falando aí que naquele ano o preço do leite em 2 meses veio de 89 centavos de dólar para 53 centavos de dólar. Caiu quase 40% o preço do leite só em 2 meses, ficou nisso por quase 10 meses. E isso levou praticamente aí 30% das fazendas fecharem, né? Pararem de produzir leite, né? E a verdadeira seleção natural. Na verdade é isso, né? Quem não estava preparado para uma crise, quem se conformou com a crise, acaba não tendo caixa suficiente ou não tendo a gestão, a mão do produtor para, digamos assim, dar esse tombo e seguir adiante. E nesse ano, 30% das fazendas fecharam. E o que esse trabalho mostra para a gente, que eu acho que é muito interessante, né? O Michael Hutchins foi para a universidade e ele fez algumas entrevistas com gente que trabalhava diretamente com o produtor, né? Ele perguntou aí para mais de 30 nutricionistas, quase 10 veterinários, mais de 10 extensionistas, quais eram as práticas, as 3 principais práticas de manejo que o produtor fazia para se ajustar ao mercado. E ele ordenou isso por grau de importância. E eu queria citar aqui algumas, que eu acho que é pelo menos aí as principais que ele cita no trabalho, porque é muito do que a gente está vivendo hoje. E a gente vê o preço do leite baixar e a gente tem que olhar para dentro da propriedade, que é onde a gente pode botar a mão e começar a fazer ou fazer melhor para tentar resistir aos problemas que a gente vem passando, né? De, obviamente, de diminuição de receita, de aumento de custo, né? E um deles, o principal que ele cita, né? Ou seja, produtores que práticas de manejo que foram positivas à crise do leite, a principal, assim, a que mais ganhou destaque, principalmente, foi qualidade de forragem, né? A gente fazer a vaca comer o máximo de forragem possível, né? Aumentar a participação de forragem nas dietas. E é possível, sim, manter altas produções de leite, desde com alta concentração de forragem, né? Com muita forragem na dieta. Obviamente, desde que a gente tenha forragem de excelente qualidade, de excelente digestibilidade. Dessa forma, é possível a gente aumentar cada vez mais a participação do volumoso na dieta. Em contrapartida, e é um dos grandes problemas que a gente vê o preço do adubo também subir, né? Se eu não me engano, a IDAP acho que chegou a dobrar o preço, ureia subiu 50%, né? E pelo contrário, não é agora a hora de tirar, digamos assim, o pé da adubação, da pastagem ou da safrinha de silagem. Pelo contrário, porque quanto melhor for essa forragem, mais a gente vai conseguir que ela participe da dieta depois. E, consequentemente, menor vai ser esse custo de produção, porque eu vou precisar colocar... Eu vou poder botar mais volumoso em relação ao concentrado. E o concentrado também disparou, né? Então, quanto melhor for essa qualidade de forragem que eu vou ter, mais eu vou poder incluir ela na minha dieta. E, obviamente, menor vai ser o meu custo de produção sempre que eu conseguir colocar mais forragem, que eu conseguir que a vaca coma mais volumoso, mas desde que seja de altíssima qualidade, né? Outra coisa também que ajudou muito nesses momentos de crise, né? Manter-se no curso, né? Manter-se no foco, né? Que ele comenta assim, não se precipitar em algumas práticas de manejo, né? Tentar manter a cabeça no lugar, escolher bons profissionais para avaliar os riscos que a propriedade tem, né? O principal segredo, né, da crise, né, e o objetivo é tentar, apesar de tudo, né, e tudo que está acontecendo, é se manter no foco, todas as decisões que o produtor for tomar hoje na propriedade que não afete o futuro dos animais, principalmente as vacas em lactação e a recria. Então, toda decisão que a gente for fazer hoje, na época de crise do leite, tem que ser uma decisão bem pensada para que não afete a cria, a recria e principalmente as vacas que estão em lactação, né? Outro destaque que fala o artigo, né, é o balanceamento de dietas por nutrientes, né, mais uma vez focando em forragem, né, forragem de altíssima qualidade. Estratégias de descarte, pessoal. Retirar imediatamente os animais que não são eficientes no rebanho. Vacas que estão atrasadas, que estão mancas, vacas com CCS muito alta, vacas com baixa eficiência alimentar. São as primeiras vacas que têm que sair do rebanho. E estratégias de descarte foi um ponto que veio nesse trabalho do Michael Hutchins, né? E melhor ainda, né, pessoal? Tem o ônus e o bônus, né? A gente tira a vaca do rebanho para descarte, mas em compensação, o preço da vaca descarte também nunca teve tão bom, né? A gente nunca ganhou tanto dinheiro vendendo vaca para descarte. Então a gente tem que olhar quem são as vacas que não são eficientes e que na verdade estão levando meu dinheiro embora. Essas vacas eu tenho que tirar imediatamente do rebanho. E é um dos principais pontos que ele aponta também, né? E outra coisa também é realizar ajustes financeiros, né? A renda bruta do americano aí em 2 meses caiu 40%. Então não se pode perder tempo com o que não é realmente importante. Eu acho que é o principal foco, né? A gente acaba perdendo muito tempo com o que não é, o que não vai agregar pra gente, o que não é importante. Eu acho que tá na hora de a gente filtrar nossas ações e realmente não perder tempo com o que não precisa, né? E essas foram as principais, assim como manejo do trabalho diário, utilização de subprodutos, focar em qualidade do leite, foram os pontos que levaram os produtores a ficarem na atividade em época de crise, né? Crise do leite americana, né? E aí, pessoal, onde a gente tem que olhar também, né, é as práticas negativas, né? O que que os produtores que saíram da atividade, vamos chamar assim, fizeram de pior, né? E a principal delas, pessoal, é remover alimento. Ah, o preço do leite caiu e a ração subiu, por exemplo, e é o que a gente está passando e sentindo na pele agora, esse momento. Eu vou lá e vou cortar 3 quilos de ração para todo o rebanho, né? Aí amanhã eu tenho menos leite no resfriador, mas o meu custo fixo segue o mesmo e eu tenho que pensar que eu tenho que ter mais leite para conseguir diluir esse custo fixo. E além disso, né, as vacas de alta produção vão perder score, vão emagrecer, vai aumentar meu intervalo entre partos. Então isso, pessoal, foi um dos pontos que principalmente os produtores fizeram o produtor americano e que levou a sair da atividade, né? E não é isso, pessoal. O que a gente tem que fazer é fazer um bom ajuste de lote dentro da propriedade, fazer um controle leiteiro, olhar para o DEL das vacas e fazer um ajuste de lote impecável em época que leite cai e preço da ração sobe. E jamais, pessoal, a gente tem que trabalhar com dieta única em todo o rebanho. Jamais, ainda mais, pessoal, justamente quando o preço do leite cai e o preço do insumo sobe, que nem vem subindo agora, né? Então, tem que ser um impecável ajuste de lote que a gente tem que fazer agora. E, obviamente, utilizando mais subproduto, utilizando nitrogênio não proteico, né? Ureia dentro das suas condições e limitações que podem ser usadas, né? Mas focar principalmente, não é cortar a ração para todo mundo que amanhã a gente tem menos leite no resfriador. É organizar o ajuste de lote dentro da propriedade. Se precisar fazer 2, 3 lotes, depende, obviamente, da estrutura do produtor, da sua mão de obra, né? Mas é o que precisa ser feito de imediato, né? Um outro ponto, né, que o pessoal relatou no artigo, né? Não remover minerais, vitaminas e aditivos, né? A gente nota muito isso, né? Ah, preço do leite baixou, eu vou reduzir vitaminas, vou reduzir minerais, vou tirar um aditivo, né? E a curto prazo, pessoal, a retirada desses micronutrientes da dieta, ela talvez possa passar despercebido, né? Mas com o tempo, pessoal, vocês podem ter certeza que essa conta chega. Chega através de uma CCS, chega através de uma reprodução, de uma vaca que não demonstrou cio. Com o tempo essa conta chega. E lembre-se que a gente não pode fazer nada agora que vá afetar o futuro desses animais, né? Um outro item, pessoal, é não se manter no curso, né? Ah, por exemplo, o preço do leite baixou agora, eu vou atrasar a recria, né? Porque tá muito caro, volumoso, a ração, vou tirar a ração da recria. Pessoal, a recria, a gente, pelo contrário, a gente tem que acelerar ela, porque a gente quer logo que essas vacas estejam produzindo leite para entrar dinheiro na conta. Porque a recria é um custo, é um investimento, né? Melhor dizendo, né? E muitas vezes quando o preço do leite cai, o que acontece? Atrasa a recria. E pelo contrário, a gente tem que acelerar essa recria para que essas vacas comecem a produzir leite e elas sejam participação de entrada de caixa, entrada de dinheiro na propriedade, né? Alguns outros pontos também, pessoal. Ah, forragem de baixa qualidade, né? Pô, preço do leite caiu, ureia subiu, adubo subiu, eu vou gastar metade de adubo, né? Na minha pastagem, aí eu vou ter que colocar, para ter a mesma produção de leite, talvez eu tenha que botar mais ração. E a conta, de igual forma, vai ficar mais cara depois. Por isso que, em hipótese alguma, a gente pode economizar no adubo, né? Outras questões também, reduzir o uso de BST, pessoal, seja lacto, seja boosting, época que o leite cai, a gente tem que acelerar o BST. Porque o BST, eu brinco, né? Mas é uma ferramenta da gente reduzir o prejuízo da propriedade, né? Outros problemas que o artigo cita, reduzir conforto das vacas, decisões erradas de descarte e principalmente não trabalhar os seus números, né? A gestão. Ah, quanto que é o meu custo de comida hoje? A quanto que eu posso chegar? Então, ter esses pontos de gestão é mais que fundamental quando o preço do leite cai, tá bem? E eu quis trazer aqui, pessoal, citar um trabalho, né, que não foi feito pela gente, né, foi feito pelo Mike Hutchins, né, mas ele é um grande consultor americano, faz um belíssimo trabalho, e para a gente pensar que naquele ano, pessoal, 30% das fazendas fecharam nos Estados Unidos por causa da crise. E justamente a gente pensar o que o americano fez de pior e o que o americano fez de melhor, pra gente, não vou dizer igual, né, porque são países diferentes, realidades totalmente diferentes, mas a gente tirar isso como lição e pensar dentro da porteira o que a gente pode fazer, já que fora da porteira dificilmente a gente vai ter algum controle, alguma ação, alguma mão, tá ok? Agradeço o convite e um bom fim de semana a todos.
Esta participação do Frederico Trindade no programa de hoje, falando pra gente, dando dicas importantes aí para os produtores de leite. Espero que essas dicas tenham sido muito úteis pro dia a dia da sua atividade. E por falar em dicas, temos por aí 2 semanas bastante complicadas, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul manteve a bandeira preta e não permitiu aos municípios a chamada cogestão, ou seja, medidas bem mais rígidas, cuidados muito maiores que a gente precisa ter para evitar a disseminação da Covid-19, né, para que a gente possa manter as vidas, né, e depois, aí, como eu sempre digo, né, juntar o que restar aí e nos erguermos novamente. Agora o momento é muito difícil, mas cada um precisa fazer a sua parte para que juntos, de forma cooperada, a gente possa atingir esse objetivo. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe. Até o próximo programa da Cotrifred. Nosso agradecimento em nome da direção, conselheiros, colaboradores, toda essa família da Cotrifred, que deseja a você tudo de bom e até semana que vem.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.